Tá, vaziozaço. Então, eu vim aí hoje falar um pouco sobre o OASP. Eu não sei quanto do pessoal aí já conhece o OASP, ou já ouviu falar sobre essa metodologia. Então, só eu queria entender um pouco, o pessoal que está aí, quem aí já ouviu falar em OASP, só para mim poder. Tá. E quantos de vocês são desenvolvedores? É a maioria. Tá, essa não é uma palestra extremamente técnica, até porque o conteúdo dela é muito extenso. Então, por exemplo, a Fundação OASP ela libera todos os anos as 10 vulnerabilidades mais críticas daquele ano, no caso. O que eu resolvi trazer para essa palestra aqui, até por questões de tempo e coisa, foram as cinco que hoje, que agora nesse ano de 2013, estão com criticidade mais alta. Então, sobre isso aí que eu vou falar. Então, a primeira vulnerabilidade que eles consideram crítica, no caso, é injeção, vulnerabilidade do tipo de injeção. Então, o risco de injeção é um risco considerado alto, tá? O que causa? São entradas não validadas dentro de qualquer aplicação web, quando não existe validação desses dados. O que pode acontecer é que um atacante injeta um código que pode alterar o funcionamento do programa, inserindo informações ou tentando puxar informações do banco ou da base LDAP ou do sistema, ou qualquer outra coisa relacionada a qualquer back-end nesse caso. Tá. O impacto disso aí pode acontecer comprometimento do sistema e pode ter autorizações não autorizadas em cima da base. Então, a vulnerabilidade tem como alvo principal o sistema de back-end da aplicação. No caso, o sistema de back-end pode ser considerado tanto a base de dados, pode ser uma base LDAP, pode ser um sistema operacional, pode ser uma API. Então, se tu não validar, o alvo é esse. Ele acontece a nível de aplicação, mas o impacto vai ser causado no back-end. Então, que tipo de dados geralmente são armazenados em cima desses sistemas de back-end? Então, tu tem uma gama de coisas que vai desde informações de usuário, informações de cartão de, às vezes cartão de crédito, informações de saúde, que aqui no Brasil ainda não é um risco, mas nos Estados Unidos é bastante comum, informação financeira. Então, o tipo de impacto pode ser bastante alto, pode ser o tipo de a criticidade dos dados pode ser bastante elevada. Aqui tem uma imagem que eu fiz só para mostrar, explicar um pouco. Tu tem uma camada que é a camada de aplicação, que é o website, que é onde o ataque efetivamente acontece. Tu tem uma camada que é a camada de servidores e tu tem uma camada que é o banco de dados ou a plataforma, o LDAP ou qualquer outra coisa do gênero. Na camada de aplicação, um atacante vai procurar qualquer elemento, qualquer entrada onde ele possa fazer alteração dentro do banco. Ou seja, ele vai procurar um elemento onde a alteração daquele campo vá permitir com que ele injete conteúdo dentro da base ou dentro do LDAP. Então, ele está procurando por elementos do tipo ou um campo de entrada, ou um objeto hidden, ou qualquer coisa que tenha relacionamento com o banco, no caso. Aqui tem um exemplo. Se vocês usarem ou deram uma olhada na URL dessa página, vocês vão ver que ela está marcada em vermelho, que ele tem um parâmetro lá que é o 3551, tá? Provavelmente esse parâmetro ele está relacionado com o índice de banco de dados. Tá? Um atacante vai olhar isso aí e vai dizer, pô, existe uma chance grande desse código ser um índice do banco e eu acho que eu vou começar justamente por aí. Então o que que ele faz? Ele vai lá, usa o URL padrão, tá? E ele estende um pouco o parâmetro para incluir uma pesquisa junto. Então ele faz um union all, select user from user table, e ele comenta todo o resto, porque o resto para ele não interessa. Então qualquer outra coisa para tentar proteger o código que vem depois, isso aí ele vai simplesmente comentar para tentar passar o ataque. Tá? O que acontece nesse caso, muitas vezes, é que o site devolve um erro. Tá. O site devolvendo o erro é um indicador para o atacante que o negócio funcionou, o ataque funcionou. Se o atacante vê um erro retornando disso aí, ele vai dizer, pô, a minha injeção está funcionando, A minha injeção foi sucesso. Agora só tenho que entender o porquê que a minha query não rodou. E muitas vezes o próprio erro já dá esse tipo de informação para o atacante. Então, a consulta original era essa que está em azul, né? O atacante inseriu alguns dados logo depois dessa parte em azul que está em vermelho. E com isso ele conseguiu gerar um código de erro, o que validou para ele que aquela aplicação, aquele campo daquela aplicação realmente tem uma vulnerabilidade. Aí ele olha no erro dele, que ele retornou, ele vai lá, nesse caso aqui, ele diz, tá, tem um número igual, requer um número igual de expressões. Então o atacante vai lá, ele vai dizer, pô, usei um número errado de expressões, o que eu vou fazer agora é, eu vou alterar o número de expressões que eu estou usando. Então ele adiciona lá naquele campo lá um null, ou qualquer outra coisa, e ele roda de novo. E aí, com essa informação do erro que ele obteve anteriormente, ele é capaz de executar a query de uma maneira correta. E aí ele retorna, consegue retornar aí as informações que ele queria em cima do banco. Tá. Existe um outro tipo de ataque de injeção, que é o que eles chamam de blind. Tá. Isso acontece quando a aplicação não retorna nenhum tipo de erro. Tá. E tem muita gente que diz, ah, não, isso é assim que tu soluciona o problema de injeção de SQL, ou de SQL, ou injeção de LDAP, ou qualquer coisa. E isso não é verdade. Tá? Porque, mesmo que a aplicação retorne, ou um erro genérico, do tipo, você executou uma operação ilegal, sem nenhuma informação, ou não retorne nada, um atacante ainda pode usar o conhecimento que ele tem do ambiente, o tempo de resposta que a página demora para carregar, para saber ou não se aquela página está sendo carregada de forma padrão ou se tem alguma coisa acontecendo. Então, o simples fato de tu esconder o retorno de um erro ou tu esconder um erro não vai não vai sanar completamente o teu problema. Tá? Então, o que tu tem que fazer? Para resolver o problema de injeção, a coisa que o pessoal mais usa é parametrização de query. Tá? Então, é a principal defesa contra o ataque de injeção. Queries parametrizadas é o seguinte, para cada entrada que tu tiver dentro da tua aplicação, tu vai ter que fazer uma validação daqueles dados. Essa validação pode ser baseada em um monte de coisa. Pode ser baseada desde uma checagem de tipo, pode ser baseada numa checagem de blacklist ou de whitelist de componentes daquele campo, ou ela pode ser baseada em regra de negócio. O importante nesse caso aqui é tu realmente validar aquele campo que está sendo colocado e ter certeza que aquela informação que está indo para aquele campo ali, ela foi verificada antes de mandar essa query para o banco. Esse tipo de solução ela é implementado no nível da aplicação. Tá? Aqui a gente tem, então, um exemplo bem simples de como fazer isso aí. Tu tem duas variáveis com dois parâmetros, e o que tu faz, em vez de passar diretamente esses parâmetros, na realidade, tu só faz uma checagem. Aqui, a única coisa que eu fiz, que eu coloquei aqui no exemplo, foi uma checagem de tipo mesmo. Tá? Então, tu checa o tipo, vê se o tipo está batendo. Se o tipo estiver ok, claro, isso aqui não é o ideal, mas já é alguma coisa, já é uma maneira, uma ideia de como resolver o problema de injeção. Tá? O atacante iria falhar aqui devido à verificação de tipo que a aplicação está executando, então o ataque falha. A segunda que o OASP considera bastante crítica é sequestro de sessão ou session hijack. Tá? Sequestro de sessão ele tem um risco bastante alto, porque tu consegue fazer roubo de identidade em cima de uma sessão de um usuário. A causa disso aí, o que pode causar esse tipo de problema, é que a sessão gerenciada pelo servidor não tem um controle eficiente. Tá? Isso não é uma causa da aplicação. Isso é um problema inerente do HTML. Tá? A linguagem HTML é uma linguagem sem estado. Ela é stateless. Então, tu não tem como saber, a não ser que tu crie um código para verificação disso aí, tu não tem como saber que aquele usuário é aquele usuário. Então, o que acontece? Então, tu tem um impacto dele, que é a exposição não autorizada de informações, ou roubo de identidade. Quando tu tem uma tela de login, e a pessoa vai lá e coloca o seu usuário e sua senha, quando a pessoa dá um sign-in, aquela aplicação vai gerar para essa pessoa um session ID. Tá? Esse session ID, ele é o identificador daquela sessão. Tá? Depois que então, o que acontece se uma outra pessoa em uma outra máquina usar o mesmo session ID daquela sessão? Se uma pessoa em outra máquina usar aquele mesmo session ID, a pessoa vai entrar na mesma conexão, na mesma sessão da pessoa. Então, ela pode, a partir de uma outra máquina, explorar aquilo e se fazer passar pela pessoa que está legitimamente usando aquilo ali. Tá? Isso acontece porque o protocolo HTTP é um protocolo stateless. Ele não armazena estado de conexão, ele não sabe que a outra pessoa que está tentando acessar com o teu ID não é tu. Tá, mas aí, como é que isso aí acontece? Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês estão em um café. Tá? Hoje em dia, café é um lugar muito comum. O pessoal vai tomar um café, já leva o tablet, abre tem o wireless disponível no café. Aqui eu não sei como é que está, mas fora tem o pessoal tem muito wireless aberto em café e coisa. Aí tu tá lá tranquilo, usei a foto de um colega meu, tá lá tranquilo, esperando para tomar o teu café, né? Teu tablet na mão, e aí tu resolve, pô, vou comprar um livro. É, vou comprar um livro, uma maneira, e naquele sitezinho mesmo. E aí o que acontece? O problema é que tu não tá sozinho no café, né? De vez em quando no café tem um pessoal que tá mal intencionado ali, querendo alguma coisa, então... Nem sempre tu está sozinho no café, tem ali um pessoal meio... Também tem um tablet, tá? E aí o que esse atacante vai fazer? Ele vai começar a sniffar os pacotes de dados para tentar identificar qual é o teu session ID. Tá? Se no site, se a única maneira de verificar a sessão do site for session ID, tá? E se a tua conexão que tu está usando não for criptografada, ou seja, o site não usa HTTPS, o que vai acontecer? O atacante vai conseguir pegar o teu session ID e ele vai usar isso aí para impersonar, para se fazer passar por ti. Então, o que acontece é que ele meio que assume a tua identidade. Né? Tem o que eles chamam de identity theft. Então... Sequestro e sessão, né? As session IDs são enviadas para cada requisição no servidor, isso significa que qualquer coisa que o servidor se comunica com a tua máquina, ele vai enviar um novo session ID. Tá? O uso de HTTPS, desculpa, faltou o S ali, SSL torna o ataque bastante complicado. Existe um outro ataque que fala sobre adivinhar qual é o session ID que o usuário vai usar, mas é um pouco mais complicado. E se roubado, pode viabilizar o roubo de identidade. Ou seja, tu pode fazer com que a pessoa pode se passar por ti naquele ambiente. Como é que tu resolve isso? Então, para te conseguir resolver esse negócio, a maneira mais simples, mais eficiente de conseguir resolver isso é criptografando. Tá. O uso de criptografia no session ID ou em qualquer outro mecanismo de autenticação que vocês estão usando, resolve o problema. Existem outras soluções, que é, por exemplo, diminuir o timeout das sessões. Essa é uma solução que ela não é tão eficiente. Tá? Mas se tu, por algum motivo, não tem como usar a criptografia naquele ambiente, eu já vi algumas soluções que usam isso aqui para substituir. Outra é solicitar reautenticações em áreas críticas da aplicação. Isso é bastante comum. É, tu vai num site de compra, tu vai lá, passa, enche teu carrinho, coloca todas as coisas que tu quer dentro do carrinho e na hora de validar, na hora de fazer a compra, ele vai lá e pede para te fazer o login novamente. Tá? Então, isso também é bastante usado, principalmente em websites de venda, website e-commerce, isso é bastante comum. E tu tem ainda um negócio que eles chamam de autenticação composta, que é quando tu não usa apenas o session ID para fazer a validação da pessoa. Tu cria um outro mecanismo qualquer, de vez em quando o desenvolvedor próprio usa, para identificar aquela máquina. Banco tem muito isso, eles usam um sistema próprio para fazer esse tipo de validação. Então, se tu fizer, por exemplo, a criptografia, na hora de tentar obter os dados sniffando a rede, o atacante falha. Ele não é capaz de obter esses dados, e aí o ataque todo falha. Vou falar de cross-site scripting agora. Bom, o ataque de cross-site, ele tem um risco médio para alto, porque nem sempre ele é uma coisa muito tranquila de executar. O que acontece? O atacante coloca o código malicioso dentro da página ou dentro do link. Tem os dois tipos. E a partir desse, ele manda esse link, ou toda vez que a pessoa acessa a página, a pessoa vai executar aquele código. O impacto pode ser o roubo da sessão ou alguma alteração não autorizada na página. Então tem... Pô, eu falei o slide inteiro sem estar ali. Foi mal. Então vamos dar um exemplo aqui. Tu tem um site de busca, tá, que ele é vulnerável a cross-site scripting. Tá. Quando tu coloca qualquer pesquisa no campo naquele campo, o que acontece quando tu vai para, quando tu clica no botão pesquisar, vocês vão notar sempre que aquilo que tu colocou reaparece de novo lá em cima, no campo de busca. Isso acontece no Google, acontece na maioria desses sites de busca. E tu vai ver que se tu entrar no código, tu vai ver que existe um form com aquilo ali. Tá? Então, o que o atacante faz? O atacante vai lá, olha e diz assim, pô, e se eu colocar o código malicioso aqui e mandar executar, e mandar fazer a pesquisa, o que acontece? Ele vai notar que no campo de pesquisa, depois que ele der o executar, no campo de pesquisa, o código vai desaparecer. Mas se tu der um inspect no código-fonte, tu vai ver que o código ainda está lá dentro do código-fonte. Então, se a pessoa usar aquele link, tá? Se a pessoa usar esse link aqui, ela vai estar executando aquele código. Só que tem um detalhe. Para o cara conseguir usar esse link, o cara vai olhar esse link e vai dizer, pô, mas tem script ali, coisa... Não... Se for um cara com um pouco de conhecimento técnico, o cara já vai ficar suspeitando. O que o pessoal que ataca faz, tem duas coisas que eles geralmente fazem. Eles podem codificar aquele item em qualquer codificação de HTML, que é bastante comum. Ou então eles podem usar um daqueles link shortener que eles têm na internet, né? Shrink me, ou qualquer coisa do gênero. E aí eles geram um linkzinho pequenininho que não vai estar na cara que é um ataque. E eles pegam e mandam essa informação por e-mail para uma pessoa. Com esse link. Ah, olha só que bacana, achei esse vídeo aqui na internet, que é totalmente relacionado com aquele negócio que nós estávamos conversando há uma semana atrás e tal, e manda. Essa é uma parte de phishing, é uma parte de engenharia social, que esse específico ataque de cross-site demanda. Quando a pessoa clicar no link, o que vai acontecer é que ela vai estar executando aquele código. Tá? Esse código tem uma capacidade bastante... Ele é JavaScript. Como vocês, a maioria do pessoal falou que é desenvolvedor aqui, eu acho que vocês entendem bem o que um código JavaScript mal intencionado pode fazer numa máquina, né? Pode fazer numa página. Então, o nome desse tipo de ataque, ele é um ataque de cross-site scripting que eles chamam de reflexed. Tá? Ele é fácil de identificar, mas a solução demanda esforço para resolver o problema, porque tu vai ter que ir em cada um dos campos que tu tá, que tá aí na tua aplicação, e corrigir isso aí em cada campo. Tem ferramentas que ajudam a identificar isso aí. Tem várias ferramentas disponíveis. Tem o Beef Project, eu acho que é a mais específica para cross-site. Depois tu tem a Burp Suite. Faltou um P aqui. Burp Suite, tu tem o OWASP Zap. São ferramentas também de validação de conteúdo web. Então, o código é executado no browser do usuário. O código vai ser executado do teu lado. A vulnerabilidade funciona sobre SSL, ou seja, mesmo que tu esteja numa criptação, uma conexão criptografada, tu ainda vai ter problema. A vulnerabilidade ainda vai funcionar. E o ataque requer um pouco de engenharia social. Isso aí torna um pouco o ataque menos eficiente, talvez, porque demanda um pouco que tu convença uma outra pessoa a clicar naquele link. Tem um outro tipo de ataque de cross-site, que é o chamado Stored Cross-Site. Tá? O Stored Cross-Site, a ideia é a mesma, mas ele é diferente de forma que ele é mais grave. Porque o atacante ele consegue inserir o código malicioso dentro do tier de banco de dados da aplicação. Então, toda vez que a aplicação recarregar aquela página, o código malicioso vai estar lá. Qualquer usuário que entrar naquela página, ele vai executar aquele código malicioso, porque aquele código está, ele vai ser gerado dinamicamente toda vez que a página surgir. Um ambiente bem comum para isso aí é fórum. Tá? Qualquer fórum de internet. Um fórum que não tenha proteção contra cross-site, tá? O atacante vai lá, visita o fórum, cria um usuário, e usa esse usuário para criar um post ou até responder qualquer coisa para um post que já é existente. Então, ele vai lá, tem lá o campinho para te colocar as informações do fórum, e ele coloca o códigozinho malicioso dele lá dentro. Tá. Quando o código malicioso dele, quando ele der um submit, ele vai desaparecer, aquele código vai desaparecer da página. Mas se tu for lá e investigar, der um inspect naquele código, tu vai ver que aquele código está lá junto com o resto do código que é válido da página. Tá. Então, todo usuário que visitar essa página aqui, ele não vai ver que tem um código malicioso ali, mas o código vai executar. Por trás, sem tu saber. O que esse código pode fazer? Esse código pode te redirecionar para uma outra página, ele pode sequestrar a tua sessão, ele pode criar elementos na página. Uma coisa bastante comum é que os caras criam um layer em cima de uma imagem que vai poder, tu vai poder, quando tu clicar naquela imagem, ele vai te redirecionar ou fazer alguma outra coisa. Então, tem uma capacidade interessante de dano, de impacto, esse tipo de coisa. Aqui tem uma página que eu coloquei o BIF. O BIF é um projeto, é o Browser Exploitation Framework Project. Esses caras, eles são, assim como o Burp e o OaspZap e outros, eles são especializados, esses caras especificamente, eles são especializados em cross-site. Então, é uma ferramenta muito boa para identificar cross-site script em aplicações web. Como é que tu defende contra a aplicação, contra cross-site? Tem três maneiras que o pessoal usa bastante. Uma delas é criar uma blacklist com caracteres que podem inserir script. A outra delas é criar uma whitelist com caracteres que tu vai ter certeza que são caracteres considerados seguros. E tu tem um safe encoding. Tá? A primeira delas é, quando tu cria uma blacklist, a ideia é tu pegar um universo dos caracteres que podem representar algum risco para a tua aplicação e proibir eles. O grande problema aqui é tu conseguir fazer uma lista que seja eficiente, porque tu tem um número de codificação, que é, o HTML suporta um número de codificação tão grande de caracteres, que o teu universo de caracteres que pode gerar uma entrada maliciosa, ele fica muito grande. Então, por exemplo, vamos supor que ali eu proibi dois pontos, maior, menor, e comercial, aspas, pontos de exclamação e pound. Tá? Então, a primeira entrada ali daquele script não está valendo. Não vai, a minha blacklist vai pegar ela. A última, a blacklist também vai pegar ela. A do meio, não. A do meio vai passar. E aquela do meio ali é exatamente o maior. Aquilo ali é a representação do maior. Então, por mais que tu construa uma lista de caracteres que tu não vai permitir dentro do teu website, é bastante complicado de fazer isso. Não é trivial. Especialmente se tu pensar, como é que tu vai limitar o número de caracteres que o pessoal pode usar num fórum? Entendeu? O pessoal, dependendo do tipo de fórum, o pessoal usa esses caracteres para descrever, para fazer um monte de coisa. Então, a tua aplicação, às vezes, ela limita um pouco isso. Whitelist é o contrário. Em vez de tu dizer o que não pode, tu vai dizer o que pode. Tá? Mesma coisa. Tu vai dizer que pode maiúscula, alfabeto maiúsculo, alfabeto minúsculo e números. Num fórum, como é que tu não vai tendo pontuação? Né? Ou coisa parecida. Então, é bastante complicado de tu fazer esse tipo de coisa. Tem uma ferramenta, uma API, que a própria WASP criou, no caso, ajudou a desenvolver, que é o ESAP. Tá? O ESAP é o Enterprise Security API. Ele é um projeto para criar elementos de segurança em aplicações web. Tá? E ele é suportado em um monte de plataforma. E ele não só atua no cross-site scripting, ele também reduz diversas outras vulnerabilidades relacionadas com web. Então, esse cara, ele na realidade, o que, que ele faz? Ele faz um encoding do código, um re-encoding do código para algo que não vá ser interpretado de maneira negativa ou de maneira maliciosa pelo browser. E é de graça. Ninguém não precisa pagar nada para usar esse cara, não. Então, aqui, eu coloquei só um exemplozinho bem simples de como que é como que ficaria uma parte do código feito em HTML simples e como é que fica depois quando o ESAP entra e faz a mudança. E ele vai executar normal, só ele vai conseguir sanar o código, no caso. A quarta vulnerabilidade que o OWASP numera como vulnerabilidade crítica é manipulação de parâmetro. Manipulação de parâmetro parece uma coisa bem bobinha. A primeira vez que eu li sobre manipulação de parâmetro, pensei, pô, cara, quem é que cai nessa coisa? Né? Quem é que deixa isso passar? Parece uma coisa tão óbvia. Então, o risco é alto, porque manipulação de parâmetro permite que tu tenha acesso a áreas de site onde tu não teria acesso, se a aplicação for vulnerável. E a ideia é que o usuário pode alterar os valores que estão no URL e obter acesso a outras áreas do site, passando o sistema de autenticação ou qualquer outra regra de negócio. Então, aqui tem um exemplo. Tu tem um site ali, que tu tem um parâmetro dentro da tua URL e a manipulação vai fazer o quê? Ela vai trocar aquele parâmetro para tentar acessar uma outra área do site. É bastante simples. Tem um outro exemplo, site de venda. Tá? O cara foi lá e clicou no botãozinho de compra do livro. Aí ele vai para uma tela onde ele preenche os dados de compra. E quando ele dá um submit, a URL parece com alguma coisa assim. Aí ele identifica lá que tem um campo, um parâmetro val, que está em 15.0. E é o mesmo preço do livro. Aí o cara pensa, pô, vamos mudar esse negócio. Em vez de colocar 15 ali, o cara troca para 1. Né? E dá um submit. Se o teu site não tiver a proteção certa, o cara vai pagar R$1 pelo livro. Ele vai ligar para todos os amigos. Ele vai dizer, pô, vamos comprar 500 desses livros aí, sei lá, usar aí para forrar as paredes ou fazer alguma coisa com esses livros aí. Então, aí tu pensa, né, pô, meio vacilo esse negócio, né? Tipo, o cara tem que ser meio bobinho para cair numa parada dessas. Tipo, o desenvolvedor tem que estar viajando para deixar passar um negócio desse. Aí o cara vê uma notícia dessas. Tá? E em 2007, 19 de dezembro, o governo do Canadá perdeu informações de alguns mil usuários por causa que a página que gerenciava o cadastramento de passaportes dele tinha exatamente essa vulnerabilidade. No identificador da página do usuário, lá em cima, se tu mudasse o identificador, tu conseguia ter acesso ao profile de outras pessoas. E aí o atacante tinha acesso de coisas do tipo endereço, telefone, identificação pessoal, número do documento identificador, e quando é que o cara colocou os países que o cara já tinha viajado, coisas do gênero. Como é que tu defende isso aí? Cara, não é um negócio muito simples, não, tá? Tem que usar... Uma das coisas que tu usa é regra de negócio para validar o campo. Tu tem que... Se tu espera que o campo que o cara vai entrar ele seja um inteiro, tu tem que colocar na tua regra de negócio. Ele não pode ser um valor negativo ou qualquer coisa dessas. Não é um negócio muito simples, não. Tá? Ele tem um certo nível de complexidade. Eu acho que a maneira mais simples de tu conseguir defender desse tipo de problema é o uso de variável de sessão. Tá. Variável de exceção, o que, que vai acontecer? Em vez dessas variáveis serem armazenadas no lado do servidor, aliás, na tua URL, serem passadas pela URL, elas vão ser armazenadas no lado do servidor. Qual que é o problema disso? Dependendo do volume de acesso à tua aplicação, escala muito fácil o uso de memória, o uso de recursos do servidor. Então, isso pode ser um problema. Então, eu acho que esse tipo de ataque, a correção desse tipo de ataque, precisa de da análise específica de cada um dos casos. E não é uma coisa, por mais bobinho que pareça, ele não é uma coisa muito trivial, não. Então, Security Misconfiguration, o WASP coloca isso aqui como a quinta maior causa o quinto maior problema em termos de segurança. Ele tem um risco alto. E a causa é o problema de configuração dos sistemas de suporte e aplicação compromete a aplicação. Então, quando tu tem uma aplicação, tu sempre vai ter sistemas de suporte. Tu vai ter o sistema operacional que está rodando, tu vai ter o servidor web que está rodando, talvez tu tenha um banco, talvez tu tenha alguma outra aplicação que interage com a tua. Tá? O que acontece? Se tiver um problema em algum desses outros elementos, a tua aplicação não está segura. Teu código pode estar perfeito. Se teu servidor não tiver com patch atualizado, se teu servidor não tiver com o usuário configurado correto, se não tiver com hardening bem feito, ou qualquer coisa do gênero, a tua aplicação está correndo o mesmo risco. Então, isso aí demanda um esforço bastante grande para te corrigir. E se tu pensar, o que acontece hoje, isso é uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil, as empresas não têm um time de suporte para dar apoio ao time de desenvolvimento. A maioria das empresas que eu vi até hoje, eu tenho algumas exceções, mas o que acontece? Empresa de software, o cara vai lá, tem 200 desenvolvedores. Quantos caras tem no teu time de servidores? Ah, tem 5. Cara, você tem 200 caras se envolvendo no teu produto, e daí o teu produto tu coloca em cima de um negócio que está sendo segurado por 5 caras. Não tem como isso não dar errado. Então, das vezes, das análises de vulnerabilidade que eu já fiz, aqui é onde está a maioria dos problemas. Tá? Porque o que acontece é, aquelas outras vulnerabilidades que eu citei, o pessoal de desenvolvimento sabe. O cara usa um framework de desenvolvimento decente, o framework vai fazer muito, muito, muito daquilo. Ele vai resolver a maioria daqueles problemas que tu está vendo de uma maneira transparente. O desenvolvedor não vai nem ver aquilo. Ah, mas então por que tu está falando esse troço? Ah, porque é bom saber. Agora, se o teu problema estiver nesse lance, nessa camada, nesse nível, aí tu não tem o que fazer. Porque o framework não vai te ajudar aqui. O que vai te ajudar aqui é bastante complicado. O que te ajuda aqui é tu ter uma equipe de infra que vai conseguir te dar o suporte que tu precisa para colocar a tua aplicação rodada de uma maneira correta. Então, a solução nem sempre é trivial, porque de vez em quando uma coisa que acontece eu já vi isso acontecer, inclusive, a aplicação está com um problema e agora a gente descobriu que é uma vulnerabilidade que foi identificada um tempo atrás. Ah, não, como é que resolve? Vamos colocar o patch. Aí tu vai lá, bota o patch e quebra a aplicação. Isso acontece. Já vi isso acontecer também. Então, não é, nem sempre é um negócio trivial. Ou tu tem uma estrutura bem feita para aplicar os patches, tu tem uma documentação, tu tem um procedimento, um processo para fazer hardening de servidores e coisa, ou tu corre um risco bastante grande. Então, na parte de defesa, como é que tu defende isso aí? Patch management, eu acho que é bastante importante. Tu tem best practices de configurações. Qualquer provedor de vendor, no caso de serviço, empresa que vai te vender um produto e coisa, eles vão ter lá os best practices. Qual é que são as melhores práticas para configurar de maneira segura aquela aplicação que você está usando. Alteração de usuário e senha padrão. Tem muita coisa que vem com usuário padrão e senha padrão. Cara, é a primeira coisa que o hacker tenta. A primeira coisa que um atacante tenta é colocar lá o usuáriozinho padrão do MySQL e a senha que vem com o MySQL. E 90% das vezes ninguém trocou e o cara entrou. Utilização de senha forte. Tá? é impressionante, eu vou falar para vocês, é impressionante a quantidade de gente que usa a senha password para senha. Ou a senha ABC123. Ou qualquer coisa do gênero. É impressionante. Tu acha que é brincadeira, mas aí tu começa a ver nos casos, tu começa a trabalhar e começa a ver esse tipo de coisa, e tu vê que não é brincadeira, é uma coisa que é real. Hardening sistema operacional é uma coisa que é importante. O processo de hardening envolve desde tu mudar alguns parâmetros do sistema, mudar o comportamento de algumas partições, firewall do sistema, IDS de host, remover pacotes que tu não está usando, remover aplicativos que tu não está usando, colocar checagem de integridade, mas o importante é que tu tenha um sistema que tenha passado por uma validação de hardening. E hardening de rede. Tá? Então, tu vê, os outros, comparado com os outros, isso aqui é um mar de coisa. Porque tu pode se perder aqui dentro. Então, é isso, eu acho. Essas são as 5 principais vulnerabilidades do OWASP. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Todo mundo está cansado, né, Bruno? Então, tá. Então, sem perguntas, queria agradecer a vocês aí por terem vindo aí assistido a palestra. Valeu.